Desculpe, tem olho clínico?
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
Olá, bem-vindo ao terceiro e último episódio da série Estatística em Oncologia. Os nossos convidados, o professor Dr. Firmino Machado, médico na Unidade de Saúde Pública no ACES Espinho Gaia e professor associado da Universidade de Aveiro, e a doutora Ana Joaquim, médica de investigação clínica na sede da European Organization for Research and Treatment of Cancer em Bruxelas, abordam os clássicos Clinician Reported Outcomes, onde se incluem os Progression Free Survival, Disease Free Survival e Overall Survival. Curioso, junte-se a nós em mais um episódio de Olho Clínico a não perder.
Acho que utilizaríamos eventualmente aqui os últimos minutos para falar um bocadinho daqueles outcomes mais clássicos, que são os Clinician Reported Outcomes, nos quais nós incluímos os clássicos Overall Survival, Disease Free Survival, Progression Free Survival. Se calhar, eventualmente, temos aqui alguma análise sobre cada um deles. Eventualmente, começarmos por aquele que é mais clássico, que é Overall Survival, portanto, o tempo entre o recrutamento de um utente e a sua aleatorização até à morte por qualquer causa. Este é o outcome clássico da aprovação de qualquer medicamento em oncologia, qualquer dispositivo em oncologia, e tem muitas vantagens, não é? Desde logo o facto de ser fácil de medir. Eu tinha um grande mestre que costuma dizer: só há um outcome que não mente, e esse outcome é a morte, não é? Portanto, é realmente um outcome fácil, barato de medir. Agora, tem bastantes desvantagens, nomeadamente o facto de ser um outcome que, para muitas situações, nós temos que esperar um longo período de tempo até o conseguir observar. E isso traduz-se em dificuldades operacionais, porque poderemos ter que estender o nosso estudo de investigação durante um período bastante largo para conseguir observar esse outcome. E isto, em última instância, vai ter um impacto também no cálculo da dimensão amostral, porque se o outcome é infrequente, o tempo até à sua ocorrência é elevado, então isso vai nos aumentar a dimensão amostral necessária, aumentando a complexidade operacional do estudo e também, quer dizer, em última instância, os custos da operacionalização do estudo. Ana, para um oncologista, overall survival ainda é o outcome, ou cada vez mais ele está a cair em termos de valorização para o oncologista na hora de decidir uma terapêutica?
Isso depende muito da patologia que falamos, e também depende muito se estamos a falar para o oncologista ou para as entidades regulatórias e que mandam, não é? E que mandam a comparticipação dos fármacos. Pois o oncologista só pode fazer aquilo que lhe deixam ao fim e ao cabo. A overall survival é, obviamente, que é o mais importante e que é facilmente utilizado em patologias que têm um prognóstico mais reservado, porque não é preciso um tempo de follow-up assim tão longo para se conseguir ter esse objetivo, não é? A questão é em patologias como, por exemplo, o cancro da mama, nomeadamente o cancro da mama hormonossensível, os luminais, não é? Porque aí, falando bem, em contexto curativo, muito mais outras patologias, mas falando apenas em contexto paliativo, não é? E em comparando o surrogate PFS com a overall survival, os ensaios clínicos têm essencialmente como objetivo principal a PFS, como surrogate da overall survival. E depois a overall survival é um objetivo secundário. Eu, como oncologista e cientista, tenho alguma dualidade em saber o que é melhor. E aqui vou-te perguntar a ti, uma pergunta para $1 milhão, se é termos portanto, o que é que nos conta mais? Uma PFS como surrogate do overall survival, quando o objetivo principal é a PFS, ou então uma overall survival como objetivo secundário, portanto num estudo em que não foi desenhado para a overall survival, Portanto, é que é que nós devemos dar mais importância?
Okay. Eu diria que a resposta é exatamente aquilo que vem na pergunta, que é esta é a resposta para $1 milhão, não é? Portanto, não há respostas certas ou erradas à pergunta, acho que a resposta acima de tudo é depende. Nós sabemos da literatura prévia que existe para uma boa parte das patologias uma boa associação entre o PFS e overall survival. No entanto, a literatura também já descreve algumas situações em que nós podemos ter benefícios já quantificados em PFS, mas que depois não se objetivam em overall survival. Temos até algumas situações extremas em que podemos ter benefício em PFS e uma redução da overall survival com um determinado esquema terapêutico. Por isso, eu diria que esta é uma escolha que terá de ser patologia a patologia, e como tu disseste, e concordo totalmente, se nós temos uma patologia com alta letalidade e em que nós estamos a discutir sobrevivência ou não do doente, e este outcome que é a morte é extraordinariamente comum, overall survival como outcome primário é aquilo que será a expectativa. Se nós estamos a falar de um tratamento que é um tratamento com um efeito de prolongamento da vida, nós sabemos que o utente terá uma longa sobrevivência ao longo do tempo, é expectável que ele não morra desta causa, ou não morra do tumor, ou só morra daqui a um longo período de tempo, nessas situações é expectável que seja colocado overall survival em outcome secundário e PFS ou DFS, de acordo com a patologia, em outcome primário. Eu acho que se calhar, eventualmente, pode ser útil também darmos aqui alguma clarificação sobre estes outcomes, estamos a falar, o DFS e PFS, até porque as definições não são perfeitamente consensuais, e revendo até as definições da FDA e da EMEA, elas não são estritamente alinhadas, mas podemos tentar aqui o melhor possível. Grosso modo, em ambos os casos, na DFS e na PFS, nós estamos a medir o tempo que dista entre o início de um tratamento ou o início da aleatorização num estudo de investigação, se estivermos a fazer a investigação, até nós termos um de dois outcomes, ou uma de duas situações possível. Uma é morrer por uma qualquer causa, tal e qual como na OS. Outra situação é termos agravamento da doença. No caso da PFS, aquilo que vai acontecer é que este agravamento de doença vai ser objetivado por tempo até à progressão da doença. Enquanto que na DFS, que habitualmente nós utilizamos mais em situações em que há possibilidade de ressecção cirúrgica, em situações em que há remissão completa, por exemplo, após quimioterapia, nós falamos aqui em tempo até à recorrência da doença. Ou morte por qualquer causa, tal e qual como na PFS. Portanto, estes dois outcomes são outcomes que nós vemos classicamente como outcomes primários e secundários a par da OS. Ana, eu não sei se nos podias dar aqui algumas situações de dia-a-dia em que tu vês comumente a PFS a ser avaliada e a ser utilizada como outcome e outros tumores ou outras situações em que tu vês a DFS mais a ser comumente utilizado.
Nós definimos isso, temos isso definido por contexto curativo ou paliativo. Depois aqui há algumas nuances, não é? A DFS é essencialmente utilizada em contexto curativo. Agora, por exemplo, temos a exceção dos ensaios clínicos de cancro de cabeça e pescoço com quimiorradioterapia, em que, como tu não tens uma excisão no momento zero, não é? Tu fazes o tratamento e imagina, um tratamento neoadjuvante da mama, fazes o tratamento, a quimioterapia, e depois fazes a cirurgia e o doente fica sem doença, pronto. E aí é, sem dúvida, DFS daí para a frente, não é? Estamos a falar de um contexto curativo tu cura em que há um momento zero em que há uma excisão da doença, uma eliminação da doença. Quando falamos de quimiorrádio radical, como no caso do cabeça e pescoço, e como há outros, colo do útero, canal anal, o que se passa é que tu não eliminas totalmente a doença e depois avalias, não é? Tu fazes um tratamento em que sabes, na cabeça e pescoço, que metade dos doentes com esse tratamento vão ficar sem doença. Mas aí não lhe chamas DFS, aí tu chamas PFS, porque não tens aquele momento zero da excisão da doença. Chamas, isto é o que é utilizado na maioria dos ensaios clínicos, mas em cabeça e pescoço, neste tipo de situação, existem ensaios clínicos que lhe chamam DFS e outros PFS. São situações em que não é claro, não existe nenhuma regra clara, preto e branco, mas para simplificar, contexto curativo, quando há eliminação da doença, DFS, em contexto paliativo, quando temos progressões da doença e estabilização ou respostas parciais da doença, PFS. Eu gostava de trazer para aqui um outro outcome, que é a PFS2. Será que ela nos ajuda a perceber se um determinado fármaco que é feito em primeira linha e que até nos dá uma vantagem na PFS, será que nos ajuda a ser um surrogate das linhas subsequentes em relação ao overall survival? E aqui isto coloca-se muito com a imunoterapia, não é? Porque a imunoterapia, quando tu fazes a imunoterapia num contexto, sabes que, ao contrário das quimioterapias, das várias linhas, a imunoterapia parece afetar as respostas das linhas posteriores, portanto ela é o que nos dá ao nosso organismo, é uma maior capacidade de combate da doença, não é? E por isso daí surgir a PFS2 essencialmente com a imunoterapia. O que é que tu tens a dizer-nos sobre isto?
Recentemente, fiz uma revisão agora recente até mesmo para esta conversa que estamos a ter, sobre a PFS2, e ela ainda não está a ser considerada pela FDA para aprovação de novos medicamentos, no entanto já foi introduzida nos critérios da EMEA para autorização de novos medicamentos em oncologia, e está a ser recomendada exatamente para situações em que nós temos várias linhas de tratamento, tal e qual como estavas a descrever, sendo ela uma boa opção nessas situações em que nós temos um tratamento prolongado no tempo, com várias linhas, expectavelmente uma elevada sobrevivência do nosso doente, e aquilo que de certa forma a PFS2, e que nós podemos chamar de Second Line Progression Free Survival, vem ultrapassar, é alguns problemas que nós poderíamos sentir com a PFS clássica, que é, grosso modo, o facto de nós podermos ter uma terapêutica que até é efetiva no curto prazo no controle do tumor, no entanto, produzir a longo prazo uma toxicidade ou eventualmente até mesmo uma resistência ao esquema terapêutico. E, portanto, nestas situações, isto toca também com a conversa de há pouco, nós podemos ter uma PFS que não se associa adequadamente com a OS, ou seja, que não é um bom surrogate, a PFS clássica, porque nós podemos sentir e determinar um benefício imediato, mas não ter um benefício a longo prazo. Nestas situações, a utilização da PFS2 pode ultrapassar, em parte, esta dificuldade da PFS não ser um bom surrogate do overall survival, e por isso a PFS2 poder contribuir em situações de várias linhas de esquema terapêutico, ter uma melhor associação com o overall survival, e portanto acho que devemos estar também atentos à importância deste novo outcome que está a surgir e também da sua utilização até para licenciar novos medicamentos. Os outcomes que estivemos a analisar dentro destas grandes caixas conceituais, destas grandes áreas, permitem aqui uma melhor organização, penso eu, portanto, os Clinician Reported Outcomes, os Observer Reported Outcomes, os Performance Outcomes e os Patient Reported Outcomes, acho que são uma estratégia interessante nós mentalmente até nos organizarmos, e acabamos nesta sessão por ver de que forma é que eles são aplicáveis ou não à prática clínica e também à investigação em oncologia, e que no dia-a-dia também nos podem ajudar a pensar, mesmo quando estamos a desenhar os nossos próprios estudos de investigação, que outcomes utilizar, que possibilidades temos, de que forma os devemos valorizar, e por isso, Ana, agradecer-te também aqui a conversa e também esta troca de opiniões e de prática clínica e de experiência científica sobre outcomes. Obrigado.
Obrigada.
Desculpe, tem olho clínico?
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.